admira muito seu trabalho, a gente admira muito o trabalho da CBN e juntos podemos levar essa mensagem para mais longe. Já, afinal, a gente quer que mais pessoas, mais prédios, mais condomínios, mais supermercados sejam sustentáveis, então contamos com a ajuda de vocês nessa missão.
É isso aí. Obrigada, Pedro.
Obrigado,
um abraço.
Rosana. Um abração.
Gente, eu conversei com Pedro Elou, que é diretor de sustentabilidade da Big Box, uma das maiores redes de supermercados do país. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, as outras lindas, Priscila Gobiotti e a Isabel Gomes, e na edição Rafael Furugem e o Luiz Fuliagem. Eu prometo a vocês que vou tomar um chazinho de gengibre para melhorar minha voz. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, marcou reuniões com representantes de institutos de pesquisa e Big Techs. Os encontros estão marcados para 14 e 16 de julho. Vão ser discutidas regras para levantamento de intenção de voto e estratégias de combate às fake news durante as eleições deste ano. O encontro vem após o episódio em que Nunes Marques suspendeu a divulgação de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel em maio deste ano. O levantamento apontou uma queda nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro do PL, logo após o vazamento de conversas entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o governo federal planeja introduzir o imposto seletivo, substituindo parte do imposto sobre produtos industrializados ainda neste ano. No entanto, a discussão sobre a alíquota do novo tributo vai ocorrer somente no ano que vem. Durigan enfatizou uma transição suave e diálogo com as áreas afetadas, visando implementação completa em 2028. A medida afetará os setores de bebidas alcoólicas, refrigerantes, fumo, apostas, veículos, aeronaves, embarcações e minerais. O ICE prendeu mais de 10 mil imigrantes em 5 dias, dobrando as detenções diárias. A orientação veio da Casa Branca, que visa 2 mil prisões por dia. A operação gerou temor entre comunidades imigrantes, especialmente após decisões da Suprema Corte que facilitaram deportações. As informações são do jornal The New York Times. Horário de Brasília, 13h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada, edição de sexta-feira, dia 3 de julho de 2026, ao vivo para todo o Brasil até 5 horas da manhã. Aqui muita informação, análise e prestação de serviço no seu rádio. Ainda neste bloco, uma nova rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada. Manda mensagem para a gente pelo 99911-9981 ou pelo chat do YouTube da rádio CBN, é rádio com imagem. Agora 3h35.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Você já repararam aquele colete preto que o jogador da seleção usa debaixo da camisa? Não é uma peça do vestuário, é um sensor. E ele ajuda a decidir quem joga e quem descansa numa Copa do Mundo, por exemplo. Cada colete registra três coisas: onde o atleta esteve em campo, pelo GPS, a frequência cardíaca, que mede o esforço do coração, e um índice chamado de player load, que estima o desgaste do corpo. Os clubes do mundo inteiro usam os mesmos coletes o tempo todo. E eles enviam esses dados à comissão da seleção todos os dias durante o ano, mesmo com jogadores espalhados pelo mundo. Assim, quem acompanha a ciência do esporte daquele time acompanha velocidade, fadiga e recuperação de cada um, mesmo estando de longe. A FIFA autorizou o uso desses coletes em jogos oficiais desde 2015, e hoje eles ocupam e equipam a maioria das 48 seleções do torneio. É a mesma tecnologia por trás de muitos aparelhos que você compra na loja, às vezes. Até aqui parece que o que está mandando é um número, né? Mas tem um caso interessante que ensina o contrário. O jogador foi apontado como de baixo rendimento, porque ele tinha corrido cerca de 6 km na partida, quase a metade do que os outros colegas. No papel, era um candidato ao banco. Só que quando a comissão foi ver o vídeo e o que tinha acontecido durante o jogo, mudou tudo. O atleta estava sempre no lugar certo, na posição tática ideal. Ele correu pouco porque não precisava correr mais. Estava sempre onde a jogada ia acontecer. O dado bruto, só da velocidade e de quanto correu, dizia uma coisa. Agora, o olho do treinador e os vídeos mostravam outra. Então é o seguinte, essa história não vale só para o futebol. Vale para a sua saúde. Hoje quase todo mundo usa um relógio, uma pulseira, um anel, que conta passos, batimentos, mede qualidade do sono. É a mesma lógica desses coletes da Copa do Mundo. E o mesmo risco. O número é uma pista, não é um veredito. O aparelho pode dizer que a sua noite de sono foi ruim, que seu coração acelerou. Isso é uma informação, não é um diagnóstico. A diferença entre duas coisas é enorme. E confundir uma com a outra pode gerar ansiedade sem motivo ou até uma falsa tranquilidade. O GPS tem margem de erro de alguns metros. Então, cada fabricante vai calcular o desgaste do jogador de um jeito diferente. Por isso, comprar aparelhos distintos leva a conclusões erradas. Isso mostra que o sinal, ou seja, um dado isolado, engana. Você precisa entender esse dado dentro do contexto. E na prática, a orientação é simples. Se o seu relógio apontou algo estranho, não entre em pânico e também não ignore. Leva o dado para o médico, vai olhar o conjunto, ou seja, você no contexto e essa informação do relógio. Foi exatamente esse cruzamento entre o número e o olhar atento que impediu uma seleção de tirar de um time um jogador mais inteligente do que aquele time que estava em campo. A tecnologia não substitui o julgamento. Ela informa para facilitar o julgamento. Quem confundir as duas coisas vai errar na Copa do Mundo e errar na clínica também. O dado é um bom servo, mas um péssimo patrão.
Agora, 3 horas e 39 minutos, informação que chega de Brasília, reportagem produzida pelo Felipe Igreja sobre a Receita Federal, que vai abrir na próxima semana a consulta ao primeiro lote especial de restituição automática do Imposto de Renda. Cerca de 4 milhões de contribuintes podem receber o chamado cashback sem precisar ter entregado a declaração. Mas 500 mil deles que não possuem chave Pix cadastradas no CPF não vão receber os valores imediato.
Cerca de 500 mil contribuintes aptos a receber a restituição automática do imposto de renda vão ficar de fora do lote especial neste mês porque não possuem chave Pix cadastrada no CPF. Os números foram divulgados em coletiva pela Receita nesta quinta-feira. O Fisco abre no dia 8 de julho a consulta ao lote especial de restituição automática do imposto de renda. Os valores serão depositados nas contas dos contribuintes que têm direito ao chamado cashback no dia 15 de julho. Segundo a Receita, cerca de 4 milhões de contribuintes têm direito à devolução, mas 13% deles não vão receber de imediato porque não tem chave Pix cadastrada em seu CPF. O valor da devolução é limitado a R$ 1.000 por contribuinte. O supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, explicou que quem ficar de fora do cashback automático pode acessar o site da Receita e fazer as declarações anteriores para receber os valores a restituir.
Como é um piloto, a gente está gerando essas declarações e quem não tem a chave Pix cadastrada, a gente nem gera a declaração. A gente chegou até a pensar, vamos lançar uma campanha, né, para todo mundo. Gente, cadastre a sua chave Pix CPF. Na análise não foi muito bom, né? Fica aparecendo a Receita querendo que o cara tenha a chave Pix, estimulando. Não. Se a pessoa tem a chave Pix CPF, eu tenho como creditar com segurança na conta dela. Se ele não tem, ele pode fazer a declaração e regularizar.
A restituição automática é um projeto piloto criado pela Receita para facilitar a devolução de valores a contribuintes que não precisavam apresentar a declaração do imposto de renda. O lote é destinado a pessoas que não estavam obrigadas a entregar a declaração do imposto de renda em 2025 e, por isso, não declararam, mas tiveram o imposto retido na fonte ao longo de 2024 e possuem valores a restituir. A Receita ressalta que esse lote especial não faz parte do calendário regular de restituições do Imposto de Renda de 2026. O próximo lote de restituições regulares está previsto para o dia 31 de julho. O órgão informou ainda que avalia repetir essa devolução automática para o Imposto de Renda de 2026 com declarações referentes a 2025. A ideia é aproveitar esse projeto piloto para desenvolver a declaração automática para todos os contribuintes no futuro. De Brasília, Felipe Igreja.
O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que o Estado está abrindo as portas para milícias. Ele também defendeu a retomada de câmeras corporais com gravação contínua por policiais militares.
Em visita a uma fábrica de produção de sacos de lixo em Hortolândia, Fernando Haddad disse que grupos estão começando a oferecer serviços de segurança privada com custo para quem precisa proteger cargas e propriedades.
Sabe o que está acontecendo em São Paulo? Está começando a entrar milícia em São Paulo vendendo serviço de segurança, enriquecendo umas poucas pessoas, né? Mas empobrecendo a pessoa que tem que contratar a milícia para proteger sua carga. Se não tiver um trabalho de inteligência no transporte de carga, nós vamos transformar São Paulo em que é hoje o Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista da entrada de facções criminosas, quanto do ponto de vista das milícias, que é tão ruim quanto as facções criminosas. Isso está acontecendo. O interior precisa entender que nós estamos abrindo a porta para milícia no estado de São Paulo.
A fala veio após uma reunião com entidades do setor para discutir essa questão. Ainda no tema da segurança pública, Haddad também defendeu a retomada do uso de câmeras corporais por policiais militares e uma política de ocupação de espaços públicos, com foco em prevenção e presença do Estado e a criação de um gabinete permanente com órgãos estaduais e federais para colaboração em investigações, citando a Operação Carbono Oculto. Na área econômica, o pré-candidato defende que a reforma tributária pode ajudar a reduzir a desigualdade na cobrança de impostos e estimular a volta de empresas ao Estado, ao diminuir a chamada guerra fiscal, quando estados oferecem vantagens para atrair indústrias. A proposta também busca fortalecer a indústria paulista e ampliar a geração de emprego no interior.
Todo mundo está dizendo que São Paulo está deixando de ser a locomotiva do país. Vou dar um dado. O ano passado, o Brasil cresceu 2,3%. São Paulo cresceu 0,5%. Então, nós vamos dinamizar São Paulo com um plano de desenvolvimento. E São Paulo tem muitas vantagens. Mas ela precisa aproveitar essas vantagens. Primeiro, com mais segurança para quem investe.
Na educação, o pré-candidato tem criticado a perda da qualidade do ensino público paulista e a queda de desempenho em indicadores nacionais. A proposta passa pela retomada de investimentos, ampliação do ensino em tempo integral e valorização dos professores, com foco também na melhoria da estrutura de escolas técnicas e na recomposição de aulas em áreas como matemática e ciências. A visita faz parte de uma estratégia de ampliar a presença no interior paulista, onde o pré-candidato busca melhorar o desempenho nas pesquisas. De Campinas, Felipe Pereira.
Agora, no noticiário internacional, após novos ataques, ucranianos passaram até 11 horas em abrigos subterrâneos após a Rússia intensificar os bombardeios. A capital da Ucrânia, Kiev, foi uma das cidades mais atingidas.
Nesta quinta-feira, agências de ajuda humanitária na Ucrânia se mobilizaram para responder a um aumento de ataques mortais das forças russas, incluindo uma das maiores ofensivas já vistas à capital, Kiev. Segundo relatos, pelo menos 18 pessoas morreram na cidade, onde áreas residenciais densamente povoadas sofreram danos significativos e vários bairros tiveram que ser evacuados. O coordenador humanitário da ONU na Ucrânia, Matthias Schmal, disse que as operações de busca e resgate continuam para salvar pessoas sob os escombros de prédios residenciais que desabaram, incluindo uma menina de 15 anos e sua família. Schmal condenou a nova onda de violência e disse que 3 milhões de habitantes de Kiev passaram até 11 horas em abrigos antibombas ou se protegendo em casa, enquanto escutavam o som aterrorizante da guerra. Quase 90 ucranianos ficaram feridos na capital, incluindo várias crianças. Segundo agências de notícias, prédios residenciais e um hotel foram incendiados. Entre os feridos estavam vários profissionais de saúde e motoristas de ambulância, após uma garagem ter sido atingida e vários veículos terem sido danificados. De dezembro de 2025 a maio deste ano, o número de vítimas civis aumentou 40% em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com a missão de monitoramento dos direitos humanos das Nações Unidas na Ucrânia. Schmal ressaltou que os civis em Kiev e em todo o país não deveriam estar sempre se preparando para mais um ataque. Eles deveriam estar protegidos pelo direito internacional humanitário. O coordenador humanitário conta que os ataques mais recentes em áreas densamente povoadas da Ucrânia fazem parte de um padrão mortal contínuo. Ao mesmo tempo, na Rússia e na Crimeia, um número crescente de ataques com drones atribuídos às forças ucranianas causou grandes transtornos às instalações petrolíferas e o fechamento de aeroportos em Moscou. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Agora 13h47, o número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada subiu para 2.595, segundo o novo balanço divulgado na noite desta quinta-feira pelo governo interino do país. Em meio às buscas, uma boa notícia trouxe esperança. Um homem que ficou soterrado por 8 dias foi resgatado com vida pelos socorristas.
Socorristas conseguiram resgatar um venezuelano preso há 8 dias sob escombros de um shopping em La Guaira, na Venezuela. Hernan Gil, um vigilante de 43 anos, ficou soterrado na guarita de segurança de um prédio. 100 socorristas de diferentes países trabalharam sem parar por mais de 3 dias para salvá-lo. Ele recebeu hidratação por meio de uma sonda e um tubo foi instalado para fornecer ar enquanto os resgatistas tentavam chegar até ele. Um bombeiro chileno contou à Globo News que câmeras ajudaram na estrutura de salvamento do homem.
Primeiro foram as equipes, acho que da Costa Rica e Portugal, que o contataram através do radar, por onde se detecta que há vida. E depois disso, através da voz, e finalmente mantínhamos contato através de uma câmera com microfone. Era mais fácil poder se comunicar, monitorá-lo constantemente, de quando ele sentia sede, podia se hidratar. Se colocava a câmera e aí podia ir monitorando o estado, contando para ele um pouco do que estava acontecendo do lado de fora também. Ele contava que tinha o seu filho, que tinha sua esposa lá fora e que, obviamente, queria sair para poder vê-los.
A situação segue dramática na Venezuela, com hospitais colapsados e falta de serviços básicos nas regiões afetadas. Bombeiros brasileiros enviados ao país encerraram as buscas em uma das áreas por não terem encontrado sinais de vida. O tenente-coronel Cozendei, da Missão Humanitária Brasileira, se emocionou ao falar das conclusões do trabalho.
É uma decisão difícil, mas que a gente tem essa convicção de que, infelizmente, né, as pessoas vieram a óbito e a gente tem que encerrar a operação com muita tristeza, né, porque a gente estava com muita esperança. Isso para nós é muito difícil, né, porque a gente está trabalhando com aquela ânsia, aquela vontade de fazer acontecer e realmente é difícil encerrar a operação.
Em meio à tragédia, grupos internacionais e venezuelanos acusam o governo de dificultar a chegada de ajuda nas regiões mais afetadas pelos tremores. Uma reportagem do jornal americano Washington Post citou que voluntários têm enfrentado burocracia, estradas bloqueadas e até pedidos de propinas, além de restrições a jornalistas e alguns grupos. Uma ONG da Alemanha, especializada em missões de resgate, denunciou que o governo da Venezuela negou a entrada da equipe no país. A tragédia causada pelos terremotos levou a presidente interina Delcy Rodríguez a militarizar La Guaira, região mais afetada. Com isso, a entrada ficou limitada, sendo necessário autorização até de quem quer ajudar. Com colaboração de Ana Luísa Bessa, de São Paulo, Karen Lemos.
Agora, 3 horas e 50 minutos, espaço aqui no CBN Madrugada para Natália Large e Naira Bertão, comentaristas do estúdio CBN. Elas conversaram com Tati Vasconcelos e Fernando Andrade sobre um levantamento do Banco UBS que mostra que o Brasil ganhou mais de 9 mil novos milionários no ano passado.
Hoje a gente vai falar de muito dinheiro mesmo. O Brasil ficou mais rico. Mas Brasil é modo de dizer, porque a gente está falando de algumas pessoas que ficaram muito mais ricas no Brasil. Uma parcela pequena da população. Tem um levantamento do Banco BS que mostra que o país ganhou mais de 9 mil novos milionários em 2025. É você, Natália?
Não, eu
Tati,
vou falar,
não sou
Tati.
Eu. É você, Nayara?
Eu, vamos lá.
Você é uma desses 9 mil?
Olha, definitivamente não, não é. Mas tá bem que eu queria, né? Eu e todo mundo que está ouvindo a gente aqui. São mais de 9 mil novos milionários. E aí, quando a gente fala de milionário, esse levantamento leva em conta US$1 milhão. Se a gente colocar na cotação em real atual, dá mais de 5 milhões de reais. Ou seja, pessoas que têm isso no patrimônio. E aí engloba tanto empresa, imóvel, aplicação financeira, outros ativos. A conta que eles fazem do UBS é o patrimônio líquido. Ou seja, se a pessoa tem dívida, eles já fazem esse desconto. Então, imagina que é isso, mais de 9 mil novos milionários, né, que tem acima de 5 milhões de reais aí líquido, né, dentro de sociedades, participações, imóveis, etc. E o Brasil, ele é líder na quantidade de milionários na América Latina, inclusive acima do México, que é também um país aí com bastante milionários. No total, já somando esses novos, são 43 mil brasileiros que têm entre 5 milhões de dólares e 5 milhões de reais e 100 milhões, dólar mesmo, 5 milhões de dólares e 100 milhões de reais. É muito dinheiro para pouca gente, vamos colocar em comparação, 43 mil brasileiros, mas a gente está falando de uma população total de mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, acho que isso dá uma comparação aí do que a gente está falando, o tanto de gente, de pouca gente que tem muito. Essa é a primeira vez que o levantamento, ele engloba todos os 56 mercados que o UBS faz parte, né, faz assessoria. E no mundo inteiro, quase 1 milhão de novos milionários surgiram no ano passado. É muita gente também, né, se você for comparar aí com esse tantão de concentração. Os Estados Unidos é o principal. Tem mais de 23 milhões de milionários, então 23 milhões de pessoas que têm, né, esse patrimônio milionário. E só no ano passado foram 441 mil novos milionários americanos. Então é uma parcela aí considerável, né, de concentração de renda que a gente está falando.
Nath, tem uma receita para construir patrimônio e, olhando para a educação financeira, que lições práticas a gente pode tirar dessa notícia, hein?
Então, Fernanda, essa é uma pergunta importante, né? Claro que assim, se a gente comparar a realidade de quem acumula milhões, bilhões com a vida da maioria dos brasileiros, não faz o menor sentido, né? Inclusive, muitos desses patrimônios foram construídos aí ao longo de décadas, envolvem grandes empresas, participação em negócios globais, né? Investimentos também de grande porte e, principalmente, herança. Inclusive, o levantamento do UBS de 2023 para 2024 mostrou isso, que a maior parte dos bilionários, por exemplo, do Brasil, eram herdeiros, né? Então, é uma realidade muito diferente da maioria das pessoas. Só que assim, considerando que nós nós não somos herdeiros, né? O que eu posso dizer é que o patrimônio costuma ser resultado de tempo, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui, de planejamento, da capacidade de fazer o dinheiro trabalhar, né, por meio de investimentos. E aí tem que começar pelo básico, né? Manter o orçamento organizado, que é o primeiro passo sempre, né? Porque sem um orçamento organizado, você não consegue tirar um dinheiro ali para você investir e tudo mais. Controlar os gastos, né? Evitar dívidas caras, como a gente sempre fala aqui, dívidas de cheque especial, cartão de crédito, etc. Criar uma reserva de emergência sempre que possível, né? Sempre que sobrar algum dinheiro, e investir de forma ali compatível com a sua renda também, com os seus objetivos e com o seu perfil de risco. E aí outro ponto que a gente tem que entender, né? Que enriquecer normalmente é um processo de longo prazo. Então ele não vai acontecer da noite para o dia, não depende de fórmulas milagrosas. Se alguém vai te vender ali um investimento que vai triplicar o seu montante, sempre desconfie, porque isso é muito difícil, se não impossível. Então, assim, pequenos aportes, né, feitos ali de forma constante, aproveitando os juros compostos, né, ou seja, o juro que vai render em cima do seu dinheiro, em cima do dinheiro que você vai colocar ali, pode realmente fazer bastante diferença ao longo de anos, mas é um caminho que exige muita paciência. E aí vale lembrar também que patrimônio não é sinônimo de renda. Então, uma pessoa pode ter, por exemplo, um bom salário, só que se ela gasta tudo, né, o que ela ganha, não acumula nenhuma riqueza, ela, no fim das contas, vai estar igual a uma pessoa que ganha muito menos do que ela. E da mesma forma que alguém pode construir também um patrimônio aos poucos, justamente porque ela consegue poupar, investir regularmente, mesmo tendo um salário não tão alto assim.
Muito perfeito. Bem. Nath, Nay, obrigada por hoje. Um beijo para cada uma. Até terça-feira.
Agora 3h56, espaço para Leni Quirilos. Hoje o assunto dela é sobre a primeira conferência regional da Associação Internacional de Ciências da Comunicação e Distúrbios da Comunicação.
Hoje eu estou muito feliz de contar sobre um evento muito especial que aconteceu aqui no Brasil na semana passada. Foi a primeira conferência regional da IALP, uma instituição internacional centenária. IALP é a sigla em inglês para Associação Internacional de Ciências da Comunicação e seus distúrbios, suas desordens. É uma instituição que foi criada em 1924, ou seja, ela já tem 102 anos. E ela tem status consultivo junto à ONU. Isso mostra o reconhecimento internacional da importância da fonoaudiologia brasileira. O evento aqui no Brasil contou com a organização da doutora Ingrid Guillow, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e da doutora Fernanda Dre, que é a vice-presidente para a educação da IALP. O Brasil foi escolhido para sediar a primeira conferência regional, então, e isso aconteceu em Belém do Pará, na Amazônia brasileira. Olha cada número interessante. Nós tivemos mais de 1.000 participantes de todas as regiões do país. Vieram pesquisadores de 13 países. E os temas principais foram a discussão da comunicação como direito humano, características relacionadas à acessibilidade, inclusão, participação social e diversidade. Inteligência artificial, claro, e tecnologia também foram muito citadas e pesquisadas em várias áreas, mostrando a sua importância tanto para o diagnóstico como para o treinamento de funções. E, principalmente, a questão da cooperação internacional necessária para que a gente consiga trabalhar de uma maneira melhor. Quero destacar algumas coisas. Primeiro, o estudo de alemães que criaram um aparelho auditivo com preço bem mais acessível. São estudos promissores que certamente vão melhorar muito a situação no trabalho relacionado a essas condições. Vimos também como a inteligência artificial pode ajudar tanto a reconhecer questões como a propor exercícios interessantes. Foi o trabalho sobre o audiofoco, que é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da escuta nas diferentes condições. Na área de motricidade orofacial, nós vimos como a dor tão frequente relacionada à ATM, articulação temporomandibular, essa região aqui relacionada à mastigação, é essencial e deve ser trabalhada com bastante atenção. Falamos sobre o laser na utilização nos distúrbios da voz. E, claro, é uma ajuda essencial para melhorar a condição da mucosa das cordas vocais, mas nada que possa substituir a terapia, que é essencial para o bom desenvolvimento. Tratamos da comunicação como um meio de interação básico, só que, na verdade, ela se trata de um complexo código biológico. E chamamos a atenção para três dimensões principais: a linguagem, que tem a ver com o que é dito, a fala, que tem a ver com como isso é dito, e a voz, que é um instrumento físico e acústico que vai ordenar e controlar essa produção. É como se fosse uma grande orquestra regida pelo cérebro. E doenças podem desafinar essa orquestra. Esse conhecimento traz uma compreensão mais clara. Falamos também sobre o distúrbio do sono. Como que o tratamento do ronco e da apneia vão interferir tanto na voz como na produção da nossa comunicação? Bom, da minha parte, falei sobre a atuação do fonoaudiólogo junto aos telejornalistas, aos radiojornalistas aí como vocês, e falamos também sobre comunicação e liderança, tema da nossa coluna e que, claro, demonstra e exige o estudo e o acompanhamento, o interesse das pessoas nesse processo diferente de liderança e de comunicação. Vimos o tanto que a comunicação é a competência básica e essencial para o exercício da boa liderança. As principais conclusões é de que o futuro da comunicação humana no mundo depende basicamente de três elementos. Primeiro, ciência de qualidade, que é o que vai embasar a nossa atuação. Segundo, tecnologia a serviço das pessoas. E terceiro, respeito à diversidade humana. Com certeza as pessoas saíram de lá mais motivadas e melhor instrumentalizadas para lidarem com essa questão tão essencial na vida de nós todos, que é a boa comunicação. Um ótimo restinho de semana para você. Até mais.
Agora 4 horas e 12 minutos, registrar sua participação aqui em mais uma rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada. Receba a foto do Richard Badu aqui de São Paulo. Diretamente do fretamento, rapaz, está dirigindo nesse momento, nosso querido amigo. Já na audiência, na melhor madrugada do país, com os meus passageiros. Mande um abraço aos meus colegas da aviação Paracicabana. Abraço, Richard Badu, São Paulo. Rapaz, bom trabalho para você, Richard, para todos os seus passageiros aí. Obrigado pela audiência no CBN Madrugada. Sempre aqui, né? Você sempre com a gente aqui no CBN Madrugada, sempre na audiência da CBN. Forte abraço, Richard. Ivo Alves, de Caicó, Rio Grande do Norte, com a gente também. Assim como o nosso querido amigo, o Ronaldo Maggioli, obrigado pela companhia, fazendo aqui um convite para ir num show de rock, muito legal. Maria Tereza com a gente. Olá, Clauson, boa madrugada, estou ligada na CBN, a Rádio que Toca Notícias, aqui em São Paulo. É, rapaz. Capital, São Paulo capital, Cambuci, Deus abençoe. Obrigado. Tenho aqui a participação do nosso outro ouvinte, que é o João Pedro, desejando bom dia. Lá no chat do YouTube, rapidamente. Quem tá com a gente? Vamos lá, o Sérgio Macário com a gente. Clauson Dutra, forte abraço de Ribeirão Preto, São Paulo. Feliz sempre. Aqui do bairro Pitimbu, Natal, Rio Grande do Norte, o Paulo Almeida sempre com a gente. O Vladimir também com a gente, assim como o Ribamar, o Erickson, Robert, o Daniel, o José, enfim, galera lá no chat do YouTube participando com a gente e também no WhatsApp. Você manda mensagem pra gente pelo 99911-9981, esse é o WhatsApp da Rádio CBN, ou pelo YouTube, chat de conversas liberado, pode mandar mensagem pra gente por lá também. 4 horas, 4 minutos, repórter CBN com Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026.
Hoje é o último dia das 16avos de final da Copa do Mundo. Na primeira das partidas decisivas do dia, a Austrália joga contra o Egito às 15h em Dallas. Depois, a Argentina pega a seleção de Cabo Verde às 19h em Miami. E a rodada é fechada pela Colômbia, que decide a última vaga contra a Gana às 22h em Kansas City. As inscrições para a edição de 2026 da Prova Nacional Docente terminam às 11h59 da noite de hoje. A prova será aplicada em todo o país em 20 de setembro. Os resultados preliminares serão disponibilizados em novembro e o resultado final sairá em 15 de dezembro. A PND funciona como um concurso nacional e unificado para selecionar professores de educação básica que lecionarão nas redes públicas de ensino. A cidade de Teherã foi transformada em uma fortaleza para o funeral do antigo líder supremo do Irã, Ali Khamenei. As cerimônias começam 4 meses após a morte dele em ataques de Israel e dos Estados Unidos. As autoridades esperam entre 15 milhões e 20 milhões de pessoas apenas na capital iraniana durante os 3 dias de homenagens. A presença de Mojtaba Khamenei, filho do antigo líder supremo que assumiu o posto no início de março, ainda não foi confirmada. Segundo a imprensa estatal, ele ficou ferido nos ataques que mataram o pai e desde então se manifesta apenas por mensagens escritas. No horário de Brasília, 4h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos com o CBN Madrugada até 5 horas da manhã, com muita informação, prestação de serviço, análise, as entrevistas da rádio CBN. Das últimas 24 horas, eu sou Clauson Dutra. Agradeço demais a sua audiência desde meia-noite ao vivo aqui para você. Agora, 4 horas e 7 minutos, seguimos com mais uma hora de programa, o CBN Madrugada. Você pode e deve mandar mensagem para a gente, participar do nosso programa pelo 99911-9981, além, é claro, do chat do YouTube da Rádio CBN. Logo mais, uma nova rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada no fim deste bloco, por volta de 4h28. Lembrando que na madrugada deste sábado tem CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil. Já naquele esquenta, né, para o jogo da seleção brasileira contra a Noruega, já como a gente não entra no ar na madrugada de domingo, e nem na madrugada de segunda ao vivo, mas você terá os gravados com as entrevistas da semana aqui da Rádio CBN. Amanhã mesmo, na madrugada de sexta-feira, a gente já vai fazer o esquenta aqui. Então você vai poder mandar áudio pra gente, falar quanto vai ser o jogo do Brasil contra a Noruega, opinar sobre o jogo, se vai perder, se vai ganhar. Vai ser uma participação bem legal no sábado aqui no CBN Madrugada. Lembrando que no sábado o programa segue até 6 horas da manhã. Então, tem tempo para você participar, para você pensar no placar. Eu vou anotar com carinho o seu placar, fazer um balanço para saber qual vai ser o placar mais apontado pelos ouvintes do CBN Madrugada e vamos ver se esse placar será o placar da seleção brasileira contra a Noruega. Então, você já pode mandar mensagem pelo 99911-9981. Acredito que é melhor deixar, vai, para a madrugada de sábado, para as mensagens não se perderem aqui durante o dia de sexta-feira. Então, fica a dica para você. Vai ter áudio, rodada dos ouvintes, sobre o jogo do Brasil contra a Noruega na madrugada deste sábado. Agora, 4 horas, 9 minutos.
CBN,
Tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Jade Ramos.
A sexta-feira será marcada pelo avanço de uma intensa massa de ar polar sobre a região sul do país. Mas ainda chove desde cedo no litoral e no leste do Paraná. E o ar frio provoca geadas em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até com chance de chuvas congeladas nas áreas mais altas da Serra Gaúcha e Catarinense. Enquanto no sudeste, a frente fria avança pelo litoral, provocando aumento da nebulosidade e chuvas, principalmente no sul e no leste de São Paulo, além de áreas do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo. Na capital paulista, a sensação de frio predomina ao longo do dia, com mínima de 12 graus e máxima de 19 graus. E no centro-oeste, o ar frio alcança áreas do centro e sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a mínima alcança os 17 graus e máxima de 22 graus. E no nordeste, a chuva permanece concentrada no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Enquanto no interior, o tempo permanece quente e seco. E no norte do país, o destaque é para Boa Vista e Macapá, em que há risco de pancadas de chuva no decorrer do dia. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
4 horas, 11 minutos, vamos aos destaques do Jornal da CBN, aqui no CBN Madrugada. Representantes do Brasil e dos Estados Unidos voltarão a se reunir na semana que vem para discutir o tarifaço de 25% previsto para entrar em vigor no dia 15 de julho, se não houver acordo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, se reuniu ontem com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, para negociar. O dia 15 de julho marca o encerramento da investigação baseada na legislação americana que apura práticas desleais de comércio adotadas pelo Brasil. Para tentar barrar o tarifaço da gestão Donald Trump, o governo brasileiro protocolou um documento chamado de Mapa do Caminho. O plano aceita aprofundar as discussões e a cooperação técnica em temas sensíveis levantados por Washington, como tarifas alfandegárias, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento. O Itamaraty avisou que o sistema de pagamentos instantâneos, PIX, é considerado inegociável e rejeitou enfaticamente que a ferramenta promova discriminação. Na resposta oficial enviada aos americanos, o chanceler Mauro Vieira disse que o PIX é uma infraestrutura pública de acesso aberto que visa ampliar a concorrência e reduzir custos. O governo argumenta que o PIX não excluiu empresas estrangeiras, ampliou o mercado brasileiro de pagamentos digitais e criou novas portas de entrada para provedores privados, incluindo empresas americanas. O Brasil pede que os Estados Unidos reconsiderem as conclusões da investigação e reafirma o compromisso em resolver as questões comerciais por meio de cooperação. No mesmo dia, o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, enviou uma carta ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos pedindo que o governo Trump segure o tarifaço para depois das eleições. No documento de 86 páginas, o pré-candidato do PL alega que a pressão tarifária dos Estados Unidos favorece o presidente Lula. Flávio Bolsonaro oferece vantagens comerciais aos americanos, como a eliminação de tarifas para o etanol e a redução da carga tributária de empresas de cartão de crédito. No dossiê, o pré-candidato do PL promete aprovar leis para que o PIX não seja conectado ao que chamou de arranjos de liquidação transfronteiriços não ocidentais, numa referência à China. O senador também sugere que, em vez de tarifas generalizadas, o governo americano aplique a Lei Magnitsky sobre os responsáveis pelas práticas comerciais contestadas pelos Estados Unidos. Nas redes sociais, o presidente Lula acusou Flávio Bolsonaro de entreguismo e afirmou que a pátria não está à venda. Lula classificou como uma atitude de traidores da pátria a tentativa de adiar a cobrança das taxas para depois das eleições. Na nota, o presidente Lula afirmou que nunca houve e nem há qualquer justificativa para o tarifaço, nem agora e nem depois. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse que a atuação da família Bolsonaro tem atrapalhado as negociações do Brasil com os Estados Unidos.
O exemplo pode ser também a publicação por quem estava nos Estados Unidos, um ex-deputado federal, se dizendo, né, autor, o patrocinador, né, do tarifaço, esse tarifaço de encomenda, não é? E ao mesmo tempo alguém aqui no Brasil celebrando nas redes sociais o fato de ter sido imposta. Essas pessoas sempre dificultam muito o trabalho. Não porque são capazes de causar algum alvoroço, mas porque elas poluem o debate político ou colocam num debate que é econômico, comercial, um componente político que não deveria estar.
4 horas 15 minutos. Um vigilante de 43 anos foi resgatado com vida após ficar 8 dias sob os escombros do terremoto na Venezuela. Graças ao suporte de uma força-tarefa de bombeiros internacionais, o homem sobreviveu após passar mais de 65 horas embaixo de 9 metros de materiais no estacionamento de um shopping. 100 socorristas de diferentes países trabalharam sem parar por mais de 3 dias para salvar o vigilante. Ele recebeu hidratação por meio de uma sonda de ar através de um tubo durante o resgate dramático. Um bombeiro chileno contou à Globo News que câmeras ajudaram na estrutura de salvamento.
Primeiro foram as equipes, acho que da Costa Rica e Portugal, que o contataram através do radar, por onde se detecta que há vida. E depois disso, através da voz, e finalmente mantínhamos contato através de uma câmera com microfone. Era mais fácil poder se comunicar, monitorá-lo constantemente, de quando ele sentia sede, podia se hidratar. Se colocava a câmera e aí podia ir monitorando o estado, contando para ele um pouco do que estava acontecendo do lado de fora também. Ele contava que tinha o seu filho, que tinha sua esposa lá fora e que obviamente queria sair para poder vê-lo.
Bombeiros brasileiros enviados para a Venezuela encerraram as buscas em uma das áreas por não terem encontrado sinais de vida. O tenente-coronel Consendei, da Missão Humanitária Brasileira, se emocionou ao falar do encerramento da operação.
É uma decisão difícil, mas que a gente tem essa convicção de que, infelizmente, né, as pessoas vieram a óbito e a gente tem que encerrar a operação com muita tristeza, né? Porque a gente estava com muita esperança. Isso para nós é muito difícil, né? Porque a gente está trabalhando com aquela ânsia, aquela vontade de fazer acontecer. E realmente é difícil encerrar a operação.
Ontem à noite, o governo venezuelano atualizou para 2.595 o número de vítimas que morreram no duplo terremoto. Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas. O número total de desaparecidos permanece uma incógnita diante da falta de dados oficiais do Palácio de Miraflores, embora estimativas da ONU apontem para 50 mil pessoas. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, negou que os corpos das vítimas tenham sido enterrados em valas comuns. Em entrevista coletiva a veículos estrangeiros, Delcy criticou o que chamou de uso político da tragédia, em uma aparente resposta a grupos de oposição e de pessoas atingidas. A presidente venezuelana disse que está havendo uma campanha de difamação e narrativa midiática fabricada para semear o caos e prejudicar os esforços de busca e resgate. O combate à desinformação foi um dos motivos alegados para militarizar a região de La Guaira, a mais atingida pelos abalos. Dezenas de organizações não governamentais denunciaram que o exército venezuelano está obstruindo o envio de ajuda humanitária e o acesso às áreas críticas de desastre. Entidades internacionais relatam bloqueios de estradas, exigência de propinas em postos de controle e até a expulsão de equipes estrangeiras de resgate sob acusação de espionagem. 4 horas 19 minutos. A Polícia Federal prendeu o pastor e empresário Márcio Pôncio, conhecido como o Pastor do Cigarro, na quinta fase da Operação Unha e Carne, no Rio de Janeiro. A ação tenta desarticular um esquema de lavagem de dinheiro da cota do jogo do bicho e da máfia do cigarro clandestino. A ofensiva teve como base anotações contábeis apreendidas na casa do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, que está preso desde fevereiro. Segundo a polícia, as anotações indicavam pagamento de mesadas a 20 autoridades do Executivo e do Legislativo Fluminense. O Pastor do Cigarro foi preso preventivamente em um hotel de luxo na Barra da Tijuca. Ele é pai da deputada estadual, Sara Pôncio, e é investigado por atuar na lavagem de ativos da organização criminosa através de suas empresas de tabaco, que acumulam quase 3 bilhões de reais em dívidas de impostos. A operação também resultou em uma nova ordem de prisão e na transferência do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, para um presídio federal de segurança máxima. Alvo de investigações anteriores por vazar dados ao Comando Vermelho, o ex-parlamentar prestou depoimento na sede da Polícia Federal carregando uma Bíblia e teve 22 milhões de reais em bens bloqueados pelo Supremo. Os agentes federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão na capital e na Baixada Fluminense, incluindo endereços de Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral. Ele foi assessor da presidência da Alerje na época em que Bacelar estava no comando da casa. A lista manuscrita apreendida pela Polícia Federal na cabeceira da cama do bicheiro Adilcinho revelou o uso de codinomes para mapear o pagamento de mesadas a autoridades do Rio de Janeiro. De acordo com fontes da investigação, os papéis associam o termo Barba ao ex-presidente da Alerje, Rodrigo Bacelar. Uma planilha em posse do bicheiro Adilcinho também aponta um repasse de 3 milhões e 200 mil reais ao ex-governador Cláudio Castro. Na listagem, o ex-governador é classificado como candidato, o que levanta a suspeita de abastecimento de campanha via Caixa 2. Apesar de ter sido citado, Cláudio Castro não foi alvo da operação de ontem. 4:22.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN. Todo mundo é Brasil.
Bola para Rafael Leão. Aí está Leão. Leão vai olhar. Já cruzou. Bola na área. Cabeceamento. Gol!
Com gol nos acréscimos, Portugal venceu a Croácia por 2-1, de virada, e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante Cristiano Ronaldo quebrou um tabu e marcou o primeiro gol da carreira num mata-mata de Copas do Mundo, ao converter um pênalti.
Hoje eu à tarde tive um pressentimento que ia haver pênalti. Já estavam preparados desde a tarde, porque sentia que ia acontecer. É difícil, não vou deixar de dizer, pulsação é muito acelerada, mas tentar confiar naquilo que eu sinto, no meu instinto, e acreditar que eu ia marcar. É isso que eu acredito sempre. Correu bem, foi um desbloqueio também emocional para todos nós, porque depois de marcar sentimos que podíamos ganhar um jogo, e muito feliz, obviamente.
A Croácia teve um gol anulado no último minuto do jogo. O árbitro norueguês contou com o auxílio da tecnologia para não validar o gol que levaria o duelo para a prorrogação. A partida contra Portugal pode ter sido a última da carreira de Luka Modric, de 40 anos, numa Copa do Mundo. Ele é símbolo de uma geração de ouro da Croácia, que foi vice-campeã em 2018 e terceira colocada na Copa seguinte. Agora, na segunda-feira, Portugal vai enfrentar a Espanha, num dos principais clássicos do futebol europeu. A seleção espanhola se classificou ao vencer a Áustria por 3-0. Já nesta madrugada, a Suíça derrotou a Argélia por 2-0 e aguarda o vencedor de Colômbia e Gana que se enfrentam hoje, às 10h30 da noite, no último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Nos outros jogos de hoje, a Austrália enfrenta o Egito às 3 da tarde e a Argentina pega Cabo Verde às 7 da noite. Depois de parar a Espanha logo na estreia, o goleiro Vozinha terá a missão de barrar Lionel Messi, o maior artilheiro de todas as Copas, com 19 gols.
As equipas ditas pequenas, tendo mostrado durante essa competição, que podem competir com as outras equipas ditas superiores.
Brasil!
A seleção brasileira faz hoje o segundo treino para o jogo de domingo contra a Noruega, às 5 da tarde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A principal dúvida continua sendo o substituto de Lucas Paquetá, que se machucou no jogo contra o Japão. Danilo Santos e Gabriel Martinelli aparecem como os principais candidatos. Um dos nomes mais pedidos pela torcida para ganhar uma chance no time titular de Carlo Ancelotti, o atacante Endrick, disse que terá paciência para esperar a decisão do treinador italiano.
Sempre fiquei tranquilo, porque o Mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores treinadores do mundo, então ele sabe muito bem o que fazer. Ficou claro, acho que nesse último jogo você vê ele mexendo ali bem, quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então acho que vocês poderiam ficar muito tranquilos que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele. E também do staff, que é um staff muito importante para a nossa equipe, onde a gente também busca muito apoio por eles.
4 horas e 26 minutos, os destaques do Jornal da CBN, logo mais depois do CBN Primeiras Notícias, com Pedro Bonenberger, que chega às 5 horas da manhã. Uma hora de muita informação, giro pelos jornais do país, com Pedro Bonenberger, hoje às 5 da manhã, com o CBN Primeiras Notícias, direto dos estúdios no Rio de Janeiro. E depois do Pedro Bonenberger, entra em campo Cássia Godoy e Milton Jung na apresentação do Jornal da CBN, que começa às 6 horas da manhã. E aqui em São Paulo e região vai até 10 horas da manhã, 4 horas de muita notícia, de muita análise, de muita prestação de serviço, notícias de momento no Jornal da CBN com Milton Jung e Cássia Godoy. Eu sigo com você até 5 horas da manhã. Temos um pouco mais de meia hora de programa. Você pode e deve mandar mensagem para a gente participar pelo 99911-9981. Eu já volto a dizer, na madrugada de sábado a gente vai fazer um esquenta, uma bagunça aqui, para o jogo do Brasil contra a Noruega. Vai ter rodada de áudio dos ouvintes do CBN Madrugada. Você vai poder dizer quanto vai ser o jogo do Brasil e por quê. Olha, eu vou liberar até você cornetar, vai. Então você pode falar se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, vai para os pênaltis, se o Endrick vai fazer diferente nessa partida, se o Neymar vai entrar no jogo, enfim. Se o Vinícius Júnior vai continuar sendo o nosso grande jogador da Copa do Mundo e vai marcar mais gols, ele que é o nosso artilheiro da Copa do Mundo, é o cara, é o homem do Brasil na Copa do Mundo, Vinícius Júnior. Então fica a dica e você já sabe, na madrugada de sábado, vai ter rodada de áudio dos ouvintes aqui do CBN Madrugada para falar do jogo do Brasil. Eu vou anotar cada placar. E aí, no fim, o placar campeão dos ouvintes vai ficar aqui anotado para que na segunda-feira ou na madrugada de terça-feira eu volto aqui para saber se esse foi o placar vencedor do jogo. Vou deixar meu placar para amanhã também, mas para mim vai dar a seleção brasileira, tá? Vai ser um jogo pesado, ainda mais com o Haaland do outro lado lá, 1,95m. Mas Casemiro vai estar em noite inspirada. Vai, vamos acreditar. Vai dar certo. Registrar a participação dos nossos ouvintes em mais uma rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada. Participação do Christian Pessoa, tá falando aqui pelo visto. As coisas esquentaram um pouquinho por aí, não é isso, Klaus? Um abraço. Tirei o casaco aqui. Porque dentro do estúdio fica frio e depois fica quente. Mas ao sair aqui, a caminho do metrô, eu tenho certeza que eu vou enfrentar um frio de 15 graus aqui em São Paulo. E a previsão é que melhore o tempo, melhore assim, né? Vai ficar calor ainda pela parte da manhã e no período da tarde também, né? Mas pela madrugada, ainda mais agora no inverno, né? Tá fazendo frio aqui em São Paulo. E eu tava vendo, inclusive, que o sábado e o domingo vai ser de... Não, frio, vai ter chuva no sábado aqui em São Paulo, gente. Com previsão de chuva por volta de 10 horas da manhã no sábado. 18 graus pela parte da tarde, vai fazer aí 13 graus pela noite. E no dia do Jogo do Brasil, aqui em São Paulo, o Jogo do Brasil vai ser 5 da tarde. Vamos lá, 5 da tarde aqui em São Paulo vai estar fazendo 18 graus, tá excelente, né? Mas depois, pela noite, a temperatura cai, chegando a 14 graus por volta de 10 horas da noite do domingo. Então vai ser uma noite fria em São Paulo.